Agora tem AliExpress no app Magalu. Milhares de produtos importados em até 10 vezes sem juros e com frete grátis. Pedrinho Siqueira, o ano tá acabando.
Camila Souza.
Adeus, ano velho.
Adeus,
ano velho. O ano está pertinho de acabar. Eu não sei se você já tem a percepção de tempo do idoso, de, meu Deus, esse ano passou voando.
Eu sinto que a cada ano que passa, essa sensação fica mais real, assim. A gente vai ficando mais velho, o tempo vai passando mais rápido. Mas realmente, né, estamos na primeira semana de dezembro, faltam só mais 3, Camila. A gente aguenta.
Será, Pedrinho? A que preço a gente aguenta mais 3 semaninhas? Mas... é, comecinho de dezembro. Dezembro tem muita coisa na cultura pop. É curioso porque o mundo tá meio que entrando em um grande recesso. E o Brasil entra no de grande recesso que só termina no carnaval. E pra gente não é assim. Inclusive o oposto. Inclusive pra gente é um mês que tem coisa pra caramba. Tem muitos lançamentos esse mês. Tem evento também. A gente vai descansar um pouquinho, é claro. Vamos fazer aí uns programinhas pra ficar pras semanas de Natal e Ano Novo. Mas eu sempre me sinto meio fora de órbita, Pedrinho. Porque tá todo mundo, tipo, yay! Eu tô tipo, sabe?
Acho que isso é um grande trauma de quem trabalha com jornalismo que nem a gente, né? Acostumado a não ter data comemorativa direito, não ter feriado, essas coisas. E eu queria dizer, Camila Souza, nesse espírito, assim, natalino, final de ano, celebração... que a nossa ideia de um lado bunker alcoolizado, meio sem pauta, foi muito bem aceita pelos ouvintes, assim, no nosso Telegram, nas redes sociais. O pessoal gostou da ideia, então acho que é algo a se pensar, hein?
Algo a se pensar, Pedrinho, algo a se pensar. Eu vou pensar na quantidade de álcool e permitida ali, né? Do quanto álcool vai ser permitido, mas vamos... pelo menos um desses programas vai ser caótico, né? Geralmente a gente faz dois. Pro final do ano, um deles vai ser caótico, pelo menos. E o outro fica mais arrumadinho. Mas acho que com essa energia boa, essa energia meio caótica, a gente vai pra escalada do programa de hoje. Crema.
Depois de Nerdcast RPG, livro, board game e muita coisa, o nosso querido Ozob, cria aqui da casa, tá com um crossover de peso vindo aí, com ninguém menos que o nosso Homem-Morcego, hein? O Batman.
Também vamos falar sobre um novo livro de The Witcher, que não é uma sequência, na verdade é um prelúdio, contando histórias da juventude do bruxeiro. Vamos descobrir como que ele ficou fã de uma banheirinha.
Star Wars, a franquia que segue machucando a gente, tá de volta com mais uma série, Skeleton Crew. Vamos ver aí se deu bom ou deu ruim.
Mas nessa tem Jude Law.
Tem Jude Law.
E pra finalizar o programa de hoje, teremos um bloco especialista com a Tainá Garcia falando de Monster Hunter e da viagem dela ao Japão, que quem acompanhou os stories viu que ela foi pro Japão e agora ela pode falar finalmente porque caiu o embargo.
Dá uma bitoca no meu nariz, seu vagabundo de merda!
Camila Souza, nosso orgulho aqui da casa, nossa prata da casa, uma das grandes criações do universo Jovem Nerd, Ozob, tá brilhando muito, né? Nasceu nas rodas de RPG dos patrões, ganhou livro, ganhou board game agora, e ele encontrou um parceiro um pouco inusitado, mas muito maneiro de aventuras, ninguém menos que o Batman, porque o universo Jovem Nerd vai estar muito bem representado na CCXP desse ano, com a collab Batman e Ozob, olha só que legal.
Exatamente, Pedrinho, até abrindo bastidores aqui para os ouvintes do lado bunker, que eu sempre gosto de trazer essas histórias. A gente já sabe dessa collab faz um tempo, né? É, a gente teve o mural, que muitos de vocês foram tirar foto lá no Beco do Batman, que era o mural de Batman e Ozob já começando essa campanha em parceria com os queridos da Warner. Mas a gente já sabia que teria algo pra CCXP, mas a gente não pode contar até a gente poder contar. Então a gente tá chegando pertinho do evento e finalmente revelamos que vai ter esse crossover num box bonitão e tudo mais, com várias artes, né, unindo os personagens. E eu achei curioso, Pedrinho, na verdade muito pertinente, que inclusive no nosso grupo do Telegram, quando a gente divulgou essa collab agora de CCXP, muitos leitores falaram, pô, o Ozob, se você for parar pra pensar, é um puta de um vilão do Batman, assim, combina pra caramba essa energia caótica de todos os vilões do Batman E ele ainda é um palhaço também. Então você tem ali uma intersecção de coisas de um palhaço caótico, outro palhaço caótico na vida do Batman, veja só.
Caramba, agora eu tô imaginando o Coringa recrutando o Ozob, olha só que seria um longo dia na vida do Batman. Mas realmente, isso é algo que a gente, quem prestou atenção, né, já viu pelo mural que a gente tava cozinhando alguma coisa, mas agora tá aí, a gente pode falar. Tem matéria aqui no, tem link aqui na descrição da matéria com um post lindíssimo, assim, detalhando tudo que vem no box. E é muito bonito, gente. O pessoal de design, o pessoal da arte mandou muito bem mesmo, porque são dois universos que você não, realmente, não imaginava que se encontravam tão bem, né? Como a Keyes falou, é a parceria que você nem sabia que queria até você ver o negócio funcionando. Então, quem for na CXP vai estar muito bem servido. O box, ele vai estar à venda lá na loja da DC. Você vai no evento, você procura lá a loja da DC, você vai encontrar. E aí tem algumas coisas bem maneiríssimas, assim. Tem artes, tem marca-página, tem pins pra você colocar de granada, de morceguinho e tal. Então, realmente, é uma... Eu acho que é um passo bem importante, assim, pro nosso Ozob, né? Acho que ele tá... Pais não têm filhos preferidos, mas tem. Acho que o Ozob é um dos nossos filhos preferidos. Ele tá aí voando alto agora com o morcego. Mas eu realmente fiquei pensando, como seria se esse crossover fosse ainda mais além, né? Sonhando alto aí, dona DC. Vamos conversar, hein? De repente um quadrinho, um filme. Não sei nada. Tô só especulando. Não me responsabilizo por qualquer hype, mas é isso aí.
Pô, eu tô vendo as imagens aqui, inclusive, como o Pedrinho falou, tá aqui na descrição do episódio. E é um trabalho muito, muito bem feito, de colecionador mesmo. Você tem uma caixa muito bonita ali, que tem o símbolo do Homem-Morcego, o X e o Zob do lado. Então, acho que pra quem é fã de Jovem Nerd, é um rolê muito único pra você ter. Como a gente, quando saiu os livros de Gunnor e essas coisas que a gente vai colecionando e tudo. Tudo faz parte, né, do Jovem Nerd Universe. Então, é um rolê muito legal pra você colecionar. Tem camiseta também, que é bem bonita pra... É a camiseta, Pedrinho, que a gente costuma dizer que é a camiseta do easter egg, porque é uma camiseta que tem ali um desenho do Batman. Quem conhece a DC vai conhecer o Batman. E aí quem conhece o Ozob faz aquele... Sabe aquele meme de vários homens assim fazendo um aceno de cabeça? Uhum. Você só olha e fala... Sabe? Da pessoa que Exatamente. Conhece o Ozob também. Então é um kit muito bonito. Como o Pedrinho falou, vai estar disponível na CCXP. Inclusive, é bom dizer que vai ter o kit, né? Que é o kit com todas essas coisas. E também vai ter alguns itens que vão ser vendidos avulsos na loja da Warner também. Então, se você de repente falar, pô, não estou com orçamento para comprar o kit todo, teremos alguns itens separados. Esgota rápido, CCXP é meio caótica. Espero que chegue até o final de semana, né? Pra galera que vai de final de semana. Não sabemos ainda do futuro, que vai ter a mais, mas, pô, acho que um quadrinho especial seria muito legal. Assim, porque você pensa filme, uma animação, já é um passo bem além ali, em termos de orçamento e tudo, mas um quadrinho seria muito legal, já colocaria o Ozob ali na lore do rolê, sabe? E é muito legal que a gente recebe muito desse retorno em relação ao Ozob. A gente recebe retorno dos fãs em relação a tudo que a gente lança, mas o Ozob é muito especial. Inclusive, quando o Dave e Alexandre fizeram a exposição do board game de Ozob também, em outros países, especialmente nos Estados Unidos, é legal porque eles falaram que o público americano conhece o Bozo, porque o Bozo é um personagem americano, né, que a gente, que foi licenciado daquele jeitão nos anos 90, né, pra vir pra cá, mas Ozob é Bozo ao contrário. Então as pessoas olhavam, tipo, Ozob, e aí você olhava um palhaço, e você olhava Ozob, e aí os americanos começaram a ligar tudo ali, e falaram, meu Deus, é o Bozo com a granada no nariz e tal, uma bitoca no meu nariz. Então, como o Pedrinho falou, filho favorito não temos, mas o retorno em relação ao Ozob é uma coisa única e vai ser legal, Pedrinho, pra quem tiver na CCXP e tudo. Eu espero também que eventualmente, pós-evento, né, porque existem essas exclusividades, também o pessoal de todo o Brasil possa comprar online e receber em suas respectivas casitas em todos os lugares do país. Mas isso, quando rolar, a gente avisa, porque por enquanto é aquele lançamento exclusivinho pra quem vai estar lá no evento.
Exato, e é um lançamento muito interessante pra quem é fã da lore do Ozob, aqui do universo Jovem Nerd, dos programas e tal. Mas ele também é um produto muito foda do Batman, porque o Batman, ele tá muito bem desenhado nas artes, assim. Ele tá um Batman mais cyberpunk, mais no estilo do Ozob mesmo, assim, mais bruto, né? Mais, mais, é, mas...
Peito de pombo. Peito, a palavra que você Batman procura peito de peito de pombo. Batman peito de pombo, assim.
Então, assim, mesmo se você não conhece o Ozob, se você tem aquele amigo, aquela amiga que não conhece nada do universo Jovem Nerd, ainda assim é um item de colecionador muito interessante do Batman. Então, você tem esses dois apelos aí no, né, na nossa caixa. Então, vão na CCXP, vão lá ver como é que tá o negócio. Comprem também, né? Garantam um dinheirinho da gente, leitinho das crianças. E é isso.
É isso, gente. Pedrinho, estamos em dezembro e está rolando a Cyber Week da Samsung. E olha só, eles estão focados em quem gosta de ouvir música com Galaxy Buds 2 Pro.
É isso aí, Cake. Só você aí que está ouvindo a gente, inclusive, ó, você curte um K-pop, um rock, sertanejo, não importa, fica a dica. O Buds 2 Pro da Samsung tem design compacto e ergonômico para maior conforto e tem um cancelamento de ruído inteligente. Ó, você ouve cada detalhe da sua musiquinha sem se preocupar com os ruídos externos.
Exatamente, Pedrinho. E vale dizer também que ele tem um recurso muito legal de som ambiente amplificado, ou seja, ele retira o cancelamento de ruído assim que você começa a falar com alguém, então você não precisa ficar preocupado com alguma coisa assim. E, além disso, ele tem a melhor captação de voz durante as chamadas, né, que você faz aí com seu fone, porque ele tem 3 microfones de alta sensibilidade. Então, sabe aquele rolê, Pedrinho, da pessoa não tá te ouvindo, fala, meu Deus, não tô te escutando, tô de fone, não sei o quê. Não acontece aqui.
É importante. E ele ainda tem alto-falantes duplos com separação de graves, médios e agudos e um recurso muito legal, ó, chamado rastreamento de movimento da cabeça.
Isso mesmo, Pedrinho. Olha só. Com esse recurso, você tem uma experiência de sala de cinema e ainda pode reproduzir sons com conteúdo de áudio 360 graus Dolby Atmos por múltiplos canais. Assim, maravilhoso. Vou dizer pra vocês que eu tenho fones da Samsung e eu amo, então aproveita pra ter uma experiência de som aprimorada com o Galaxy Buds 2 Pro. Tem link aqui na descrição. Bora falar agora, Pedrinho, sobre um jovem bruxeiro. Sim, a gente vai falar de The Witcher, porque o autor da saga, né, da saga de livros, porque toda a história de The Witcher não tem origem nos jogos, tem origem nos livros, na literatura. E o autor de The Witcher lançou um novo livro lá na Polônia, mas o mais interessante que eu achei é porque esse livro, Pedrinho, ele não é uma continuação das aventuras do nosso querido Geralt. Ele é um prelúdio com um Geralt de 18 anos e no começo de suas missões como bruxeiro. E eu achei isso incrível e eu estou com muito medo do que a Netflix vai tentar fazer com isso. Mas a gente chega lá depois. Vamos falar primeiro do livro, porque eu achei uma proposta muito legal contar. Acho que a juventude do Geralt tem muita história boa.
É, eu realmente não sabia que The Witcher era baseado em uma série de livros até vi a série da Netflix. Então, era um universo que estava um pouco fora do meu radar. Conheci os games, claro, porque é uma franquia colossal, mas eu realmente não sabia que tinha esse universo todo de livros, e são livros poloneses ainda, tem esse plus aí. Mas realmente, uma história do jovem Geralt pode parecer um pouco suspeito, porque chega um pouco atrasado dessa moda de fazer jovem todo mundo, né? Jovem Indiana Jones, querem um jovem James Bond, jovem Sherlock Holmes.
Mas querem o jovem James Bond? Tem uma conversa de um jovem James Bond?
Então, não é conversa oficial, é conversa de fã, mas
Tá.
Alguns fãs vão me matar, mas o Tom Holland sugeriu essa ideia pros estúdios.
Ah, não. Tom Holland não, Pedro. Não. Vetado. Chega de Tom Holland. Primeiro que o Tom Holland já não tá mais tão jovem. Quem viu fotos mais recentes do Tom Holland aí, ele tá começando a desenvolver o gene inglês nele. Então, assim, já não tá tão jovem. E não tem outro ator, pelo amor de Deus. Enfim, continue, Pedrinho. Foi só um momento.
De certa forma, ele foi um jovem Nathan Drake no Uncharted, né? Porque o boneco do jogo é um pouquinho mais velho. Então, ele já realizou parte desse sonho. Mas eu vejo, assim, que tem uma galera que gosta muito dos livros e acha até melhor do que os games, melhor do que a série. Então, público tem, é um público bem fiel. E, realmente, essa história do Geralt mais novo pode dar pano pra manga. Mas eu só fico preocupado porque quando falam de histórias de origem de personagens muito marcantes, eu penso que vão fazer que nem o Han Solo, assim, que eles vão comprimir todos os fatos importantes que formaram ele em, tipo, 3 dias, uma semana, entendeu? Isso eu acho meio paia, mas o livro vai vindo, né? Não tenho o que opinar ainda sobre o livro, mas o Geralt é um personagem muito foda, então ver a formação dele também é uma história que pode ser bem interessante.
Como eu falei, Pedrinho, eu me preocupo com o que vai surgir a partir disso. Com o livro eu me preocupo muito pouco. Os livros de The Witcher são bem legais, eu li o primeiro só, e a literatura é muito legal. legal. O autor de The Witcher, ele nem criou The Witcher pra ser uma coisa tão grande assim, sabe? Ele criou pra ser uma história divertida, pra ter ali o seu apelo, mas os fãs, assim, o sucesso, especialmente com jogos, foi o que tornou The Witcher tão grande. Então, eu gosto do livro, eu acho que a literatura pode cair menos nesse problema, porque justamente no livro é onde você tem o espaço suficiente ali para você desenvolver uma coisa de juventude melhor. O que preocupa? A partir do momento que sai um livro, predispõe-se que adaptações podem acontecer. É aí que mora a escorregada, Pedrinho. Porque a gente já tem a série de The Witcher da Netflix, que foi ficando esquisita, e aí trocou o protagonista, e aí mais esquisito ainda. Então, talvez venha no futuro aí um jovem bruxeiro, um jovem nerd bruxeiro, olha só. Talvez venha no futuro, porque a partir do momento que você tem um livro, você abre isso. Com o livro em si, eu não me preocupo. Eu acho muito legal, inclusive, se tiver audiolivro, eu até prefiro, pra ouvir como se fosse um grande podcast ali e tal. Agora, me preocupo, o que vão fazer depois? Eu não sei como tá a questão dos direitos autorais, se tudo que o criador publica sobre The Witcher já tá vendido, ou se seria uma negociação à parte, porque ele negociou diferente os jogos, aí negociou depois diferente a adaptação da Netflix. Então, existem pormenores aí burocráticos, mas eu gosto da ideia de ver um jovem Geralt, mais do que a ideia de ver um velho Geralt. Menos Logan, sabe? Porque ele já é meio desse jeito. Mas a ideia de um jovem Geralt, assim, um pouco mais displicente, talvez, um pouco mais errando mais coisas, porque a gente já pega um personagem muito formado nos jogos e na série também. Ele faz uma cagada ou outra ali, mas no geral ele já sabe fazer as coisas. Então, ver essa formação seria legal. Ler, isso vai ser legal. Ver, eu já não sei. Porque aí acontece o que você falou, Pedrinho. O livro vai ter, tipo, 5 capítulos sobre uma história, e aí vai virar 20 minutos na tela, entendeu?
É, mas olhando para um lado bom, The Witcher, ele não tem muitas amarras, assim, em termos da adaptação, porque a gente tem a série da Netflix, live action, que vai acabar em 2 temporadas, já estão filmando, já falaram que vai ser as temporadas finais, mas você também tem uma série de animações, tem filmes animados que saem pela Netflix também com The Witcher. Vai sair um no comecinho de 2025, inclusive. Então, eu acho que eles não têm medo, assim, de tentar diferentes meios, de repente fazer um filme animado do jovem Geralt. Então, e até a animação, ela pode trazer um pouco mais de liberdade pra mostrar essas coisas, assim, de você não ter a pressão de uma nova série live action, de um novo filme live action. Então, acho que pode
não, ser... Não, e de um novo protagonista, que sempre exatamente. Uma cagada, escalar um novo Geralt. Mas você falou palavras bonitas, Pedrinho. Agora que você falou de animação, agora eu achei mais interessante do que um live action, sinceramente.
Exatamente. E se for bem feito, tipo, jovem Sheldon, é um bom exemplo de spin-off que eu particularmente acho muito legal. Gostei durante
tudo. Eu gosto também.
Então, é uma história que você não precisava ver, mas já que tá vendo, não precisa ser ruim. Então, acho que tudo vai realmente da forma que vão adaptar. Eu preferia que fosse uma animação, falando francamente, mas é isso. Mais The Witcher, mais Geralt sempre é legal, porque é uma história muito rica, assim, você tem muito caminho pra ir. Inclusive, quando a Case começou a falar que o livro, ele foi concebido como uma historinha simples, como uma aventura simples, que virou uma mitologia muito maior, eu não consegui não pensar, guardadas as devidíssimas proporções, em Tolkien, né, que nasceu meio que o Hobbit, que era uma aventurinha mais simples e tal, e aí depois, não, queremos mais Hobbits, queremos mais Terra-média, e aí virou o que virou, né? Então, acho que se a mente do autor conseguiu bolar uma história legal, conseguiu bolar um lore legal, eu acho que tem tudo pra ser uma adaptação legal também, dependendo de como seja feito, né? Então, o potencial sempre tem, o potencial pra dar bom e o potencial pra dar ruim, resta ver como é que vai ser.
É, se tiver adaptação, né? Lembrando que, por enquanto, o que a gente sabe do livro, e aí eu já tô prevendo o caos em Hollywood, porque eu não confio em produtores de Hollywood, então eu já olho assim e falo, essa galera já deve estar olhando pra isso com olhos confusos. Mas é interessante você falar do rolê do Tolkien. Só que o negócio do Tolkien é que ele fez o Hobbit. E aí depois o rolê dele foi criar idiomas. O rolê dele era criar alfabetos. Aí ele criou o alfabeto, depois ele criou as raças. Entendeu? Tipo, criei um alfabeto aqui. Então esse aqui é o dos elfos, esse aqui é o dos anões e tal. Então ele tinha um rolê de pesquisa, assim, muito diferente. Mas eu gosto dos livros de The Witcher. Gosto da literatura de The Witcher. Inclusive, sabe de que eu lembrei quando eu vi essa notícia, Pedrinho? Do nosso querido George Martin, que não solta livro. Aí eu pensei, o autor de The Witcher fica ali na dele, fica de boa. Não fica na mídia nem nada, sai aqui, ó, pá, livro pronto. E aí a gente falou, pô, um livro de The Witcher, mas assim, anunciado não, um livro lançado na Polônia já, só faltam as traduções, é claro. Eu falei, porra, George Martin, Cadê o sabático do George Martin pra ele escrever um livro? Pra ele sumir da mídia, parar de fazer jogo, parar de fazer essas outras coisas aí.
Parar
fazer
de arrumar
livro.
Briga, gente.
Ele tá arrumando briga com o empregador, tá arrumando briga com a HBO. Ele tá naquele momento, Pedrinho, do trabalhador brasileiro. Sabe aquela época do o funcionário vai negociar com o patrão? É isso que o George Martin tá fazendo com a HBO. Só que ele tá negociando do jeito dele, né? Galera, o final do ano está chegando, o Natal, né, está chegando, e com ele chega aquela época de dar presentes, de participar do amigo secreto da firma, dessas coisas todas, e nada melhor do que presentear as pessoas queridas com livros, não é mesmo?
Eu acho uma excelente ideia, viu, que aí, se pensando nisso, ó, a Estante Virtual, nossos queridos parceiros, estão com uma campanha Natal Literário, com vários títulos para você dar de presente e também se dar de presente. Olha só, por que não, né?
Olha, eu gosto muito dessa ideia, viu, Pedrinho? Você compra um presente e também aproveita para completar a própria coleção, né? Afinal, se teve algum livro que você passou o ano todo namorando, a hora de adquirir é agora.
É isso aí, é bom lembrar que se você comprar na Estante Virtual, você ajuda pequenos livreiros de todo o Brasil, ó. Então vai no link que tá aqui na descrição do episódio e aproveita. Camila, como a gente falou na abertura, o ano tá acabando, mas a cultura pop não para, porque dezembro tem um monte de coisa, tem filme, tem série, e uma dessas séries é da nossa querida franquia espacial Star Wars, que está de volta com Skeleton Crew, mais uma série do Disney Plus, com Jude Law em Star Wars. Essa é a principal informação. Eu assisti aos 3 primeiros episódios, cortesia da Disney, entrevistei o homem, o Jude Law também, vai sair no Nerd Bunker, e a gente vai...
Depois eu falo. Você já sabe do que eu vou falar. Você vai falar no final do bloco. Depois a gente conta, ouvinte. Fica até o final do bloco.
Fica
porque
até
tem,
o final.
Tem curiosidade aí.
Tem easter egg aí. E assisti aos 3 primeiros episódios da série e... Os ouvintes que já sabem, eu sou um grande crente em Star Wars. Eu acredito, eu assisto as coisas, tô sendo que seja bom.
É religião Jedi.
Religião Jedi. Até a Colate eu vi, gente, sofri com vocês. E Skeleton Crew, que eu tenho a dizer, são as sábias palavras do mestre Jedi Lulu Santos. Não vou dizer que foi ruim, também não foi tão bom assim.
Tem uma coisa curiosa com a série de Star Wars, porque elas aumentaram ao longo dos anos, elas foram se proliferando depois do sucesso de Mandalorian. Então a gente teve umas, tipo, livro de Boba Fett, sabe? A gente teve umas coisas assim. Teve Obi-Wan também. E a gente teve recentemente a série da Ahsoka também. E aí o que eu acho curioso é porque tanto essas três que eu citei como exemplos, livro de Boba Fett, o Obi-Wan e a série da Ahsoka, os três foram muito bem divulgados. Tinha trailer, tinha coisa, não sei o quê. E Skeleton Crew, ela veio meio que correndo por fora, assim, que chegou num ponto que saiu, acho que semana passada, a notícia, Disney adianta em um dia a estreia de Skeleton Crew. Falei, mas já vai sair Skeleton Crew? Porque ninguém, não tá tendo muita divulgação, muitos trailers. A gente teve a D23 em São Paulo e passou um trailer lá e tudo mais. Mas eu digo divulgação parruda, assim, Pedrinho? Você ter cartaz no ponto de ônibus,
não,
e você ter bastante coisa, eu sinto que ela foi pouco divulgada e até... Tirando os fãs que acompanham as coisas de Star Wars, ninguém tá meio que muito sabendo que Skeleton Crew tá chegando. Eu não sei se isso é bom, do ponto de vista de que não se cria tanta expectativa e você vem para um produto razoável e fala, ah, é um produto bom porque você não vê com tanta expectativa. Ou se ela vai passar muito batida, sabe?
Skeleton Crew é um projeto que a gente sabia que ia ter... Há muito tempo, assim, já, anos já que a gente sabia, porque ela é criada e produzida pelo John Watts. John Watts é o diretor da trilogia do Homem-Aranha, do Tom Holland. E aí a gente sabia...
Olha ele aí de novo, ele aí, alerta de Tom Holland do lado do banco.
Tom
a gente
Holland
tá em paz, sabe
já...
que aparece Tom Holland. Tão
falando muito bom. Ai, ai. Mas é uma série do John Watts e a gente acompanhava assim, as notícias de bastidores já há algum tempo, acho que 2-3 anos, mas a série realmente só saiu agora, depois de um monte de outras séries, tipo Acolyte, tipo Ahsoka. E pra dar um contexto pros ouvintes, a série ela é pós-retorno de Jedi, então ela é na mesma era ali do Mandalorian, da Ahsoka e tal, e ela acompanha um grupo de crianças que descobrem um segredo no planeta deles, e eles se perdem pela galáxia e encontram o personagem do Jude Law, que vai funcionar meio que como uma espécie de mentor pra eles, e vai ajudar nessa jornada pra casa. Se essa descrição pra vocês parece qualquer filme dos anos 80, do Steven Spielberg, do Robert Zemeckis e tal, é porque realmente a série bebe muito, até demais, dessas fontes. Então, engraçado, quando saiu o primeiro trailer, a gente tava falando até com o Ale, o Alexandre Ottoni, nosso patrão, e ele falou, caramba, Goonies em Star Wars. E é realmente assim, a melhor maneira de descrever essa, é tipo um Goonies, um filme dos anos 80 de Star Wars. E pra mim, foi o principal defeito da série, porque ele é muito algo que você já viu antes, entendeu? É tipo um Stranger Things atrasado em Star Wars. Então isso que eu fiquei meio, sabe? Tipo, pra quê? Mas é uma série bem feita, é uma série divertida, é uma série bem intencionada.
Ah, mas de boa intenção, boa intenção vazio lá de Deadpool e Wolverine tá cheio, né, Pedrinho?
Tá cheio, tá cheio.
O Void lá, né, tá cheio de boa intenção.
Exato, e ela veio num momento muito esquisito, porque o The Acolyte, a série anterior, ela, em teoria, teria duas temporadas. A criadora já tava trabalhando com duas temporadas e acabou cancelada. Acho que foi a primeira série de Star Wars que foi realmente cancelada, assim. Não que era minissérie mesmo, mas cancelada, que não iam continuar. Então, aí a Disney tá com essa estratégia de lançamento meio esquisita, que eles lançaram bem no finalzinho do ano, assim, num slot que é meio cemitério, que você não lança muita coisa. E se os ouvintes forem ver a agenda, a gente publicou no site, o calendário de episódios, vai ter episódio saindo no Natal e no dia de Ano Novo, assim. Então é meio que são dois episódios que vão ficar meio escondidos ali no meio das festas. A série vai acabar no comecinho de janeiro também, então realmente não vejo como ela vai provocar muita discussão, assim, no universo Star Wars, dentro dos fãs de Star Wars. Eu acho que é uma série que os fãs que veem tudo, como eu, como o Gabriel Ávila, que tá no Além Folga. Esse menino é...
Tá no Além Folga, porque ele... CCXP chegando, gente.
É, essa semana vai ser caótica pra todos nós. Mas é uma série que os fãs que veem tudo vão assistir. Pra o público em geral, talvez veja por conta do Jude Law, e se tiver um bom boca a boca, se o pessoal gostar, talvez veja. Mas realmente parece um projeto meio filler mesmo, assim, que já tava aprovado, já estavam filmando aí. Caramba, agora tem que lançar. Porque a Disney lança, né? A Disney não é que nem a Warner, que cancela assim.
Nossa, agora que você falou, Pedro, faz muito sentido. Parece que a Disney mesmo falou, ah, é verdade, tem Skeleton Crew, né? Tem que soltar isso aí, verdade, olha só.
E é esquisito porque, realmente, como a Kix falou antes, a Disney com Star Wars, eles começaram focando no cinema, claro, lançaram a trilogia nova, lançaram Rogue One, lançaram Han Solo, e aí eles deram a sorte barra azar de Mandalorian sair mais ou menos na mesma época do episódio 9. Então, tipo, enquanto a série bombou muito, o filme flopou muito. Então, acho que eles...
Mas o filme flopou por causa de covardia do estúdio.
É, tem isso também.
Que eles não tiveram bolas pra manter o que eles fizeram no episódio 8. Ficou meia dúzia de nerd enchendo o saco no Twitter. Por que mudaram o Luke Skywalker? Porque ele não queria mais ser Jedi. E ele falou a grande verdade, que a Ordem Jedi é uma ordem falida, porque ela é. E aí a Disney enfiou o rabo entre as pernas. Então a culpa é dela. Enfim, passou.
O Doug vai botar um heavy metal.
O Doug foi aquele momento muito heavy metal no fundo. Puta que pariu, enfim.
Então, mas enquanto o episódio 9 flopou pesado, a série deu muito certo e eu acho que a Disney encarou. Ah, então o que dá certo é série, então vamos fazer série. Então,
é claro que eles tiraram a mensagem errada disso. Tipo, não é uma boa história, né? Não é série, as pessoas gostam de série. Tipo, não é.
É, então, Disney. Exatamente. Então tem esse rolê assim de que a Disney com a Lucasfilm não sabem bem o que fazer com Star Wars ainda, tô meio que jogando um monte de ideia na parede pra ver o que cola, e achei muito engraçado que saiu uma entrevista do John Watts, ele falou assim que a série não vai ser sobre participações especiais, o Jude Law não é o Palpatine, então até ele mesmo tá meio que deixando claro, galera,
calma. Por favor, que o Jude Law nunca seja o Palpatine. Que maldição você fez eu pensar agora, Pedrinho. Ah, não, chega. Somehow Palpatine returned. Não,
vamos esquecer isso, não. Aí Mas falando em Jude Law, como citado anteriormente, além dos episódios que eu assisti adiantado pela Disney, eles também concederam uma entrevista do homem pra gente. Eu entrevistei o Jude Law e aconteceu uma pequena anedota inesperada que quebrou muito a nossa chefe Camila Souza. Ela vai contar agora.
Antes da anedota, deixa eu perguntar uma coisa, Pedrinho. Porque eu fiquei com essa dúvida quando você falou, quando a gente citou esse negócio de referência, de Goonies, essas coisas. Você acha que talvez funcionaria melhor como um filme de aventura? Porque eu olhei pra essa estrutura e eu pensei, ela pode ser mais instigante em um filme, até pela janela de lançamento, nos Estados Unidos, que é onde eles medem mais bilheteria. As pessoas não vão muito no cinema em dezembro, porque tem neve, tem tempestade de neve, as pessoas ficam assim, às vezes não dá, as coisas ficam fechadas. Mas eu penso que ele poderia ser um filme pique um filme de Natal, um filme de aventura com crianças, em vez de uma série com vários episódios, que eu fui olhar a quantidade de episódios, eu fiquei, mas tem história pra esse tudo de episódio mesmo? Ou ficaria melhor, o ritmo melhoraria, com base no que você viu, que são três, o ritmo ficaria melhor como um filme?
Então, é importante você ter falado isso, porque foi a exata sensação que eu tive, que esses três episódios, eles acontecem, sem dar spoiler, acontece muito pouca coisa neles, assim, que justifique ser três episódios. Então, a ação, o arco, o primeiro arco da série, que acontece durante os três episódios, poderia facilmente ser um episódio, no máximo dois. Então, você vê, assim, que eles esticaram algumas coisas pra realmente dar uma série. Eu acho que poderia, assim, ser um filme. Não precisa nem ser um filme pro cinema, podia ser um filme do Disney Plus mesmo, assim, que hoje em dia não tem mais tanta diferença como antes. Então, eu acho que sim, funcionaria como um filme. De repente, até se beneficiaria a série de ter uma divulgação um pouco maior, se fosse um filme, até porque eu acho que seria uma expectativa menor, né? Além de você vir depois de alguns fracassos, algumas decisões erradas da Disney, você lança só, um filmezinho
tipo,
assim.
Só um filme divertido com crianças e o Jude Law, tipo, exato, crianças no universo do Star Wars, um filme divertidinho pra você assistir no final do ano, talvez ali perto do Natal e tal, mas sem, tipo, a expectativa de, ah, vou ver, como você falou, vai ter episódio no Natal. Aí a pessoa vai ver, vai esperar outra semana, mas vai ter que ter assistido antes. Se você lança um filme, meio um filme de Natal no Disney Plus com crianças em Star Wars, talvez você tivesse mais retorno das pessoas assistindo, um boca a boca ali, do pessoal, pô, tem um filme de Natal Star Wars, há quanto tempo, Pedro, a gente não tem um especial de Natal Star Wars? E um bom, tá bom?
Então, isso é o que tem um precedente, assim, porque eu não sei se os ouvintes ficaram sabendo, mas teve um especial de Natal dos Guardiões da Galáxia, que foi muito legal, assim, do Marvel Studios.
Foi, saiu verdade,
direto no Disney Plus. Então, é um formato que eles já testaram, assim, que funciona, fazer uma produção que nem é um filme, nem é um curta, mas um especial, assim, pro Disney Plus mesmo.
Até uma horinha, uma horinha e pouco,
uma horinha
ali.
Exato. Uhum.
Show. Mas, gente, apesar da gente achar que Skeleton Crew poderia ser um filme e não uma série, o Pedrinho foi agraciado com um momento maravilhoso que ele vai contar agora, mas eu espero que saia no corte da entrevista. Espero que seja autorizado sendo corte da entrevista, Pedrinho.
Eu já adianto que nós fomos falar com o alto escalão do Império da Disney aqui no Brasil e disseram que tá tudo liberado, então não estarei em problemas jurídicos legais por conta disso. Mas os ouvintes, como sabem, a gente entrevista algumas personalidades quando saem filmes, saem séries e tal. E desde a pandemia, algumas dessas entrevistas são feitas pelo Zoom, né? Isso é uma facilidade que chegou pra nossa vida. Então, os talentos, eles ficam o dia inteiro sentados lá, recebendo jornalistas do mundo inteiro. E estão sujeitos a as coisas mais prosaicas, mais bizarras possíveis. Contei todo esse preâmbulo porque, quando chegou a minha vez de falar com o senhor Jude Law, eu me apresentei e falei, olha gente, oi Jude Law, eu sou Pedro, do Jovem Nerd no Brasil. E assim que eu comecei a fazer a minha pergunta, o Jude Law, ele falou, Pedro, um segundo, saiu da câmera e deu o maior espirro que eu já ouvi na minha vida. Ele deu um espirrão, o Jude Law. E eu fiquei lá com a cara de tacho, esperando ele voltar. E ele se desculpou. Ah, meu espirro é muito alto, não sei o que. Desculpa aí. Então, eu tenho esse badge na vida. Fiz o Jude Law espirrar.
Eu vi o vídeo com antecedência, ouvintes do lado do bunker. Vocês verão também na edição aí. Tá liberado, a Disney liberou. Mas eu achei que ele lidou com a situação muito bem. Eu não vi a sua câmera, Pedrinho, porque você me mandou gravado. Você me mandou gravar na tela, né? Uhum. E aí, eu achei que ele lidou muito bem com a situação, como o gentleman que ele é, né? Então, ele teve cuidado de sair da frente da câmera e tudo mais, pra gente não ter prints pausados aí, igual do BoJack Horseman, né? A gente não vai ter o print do Jude Law espirrando. Então, ele saiu da câmera e tal, pediu desculpas quando voltou. Eu achei divertido. Achei que ele lidou bem, como você falou. Como a gente faz essas entrevistas em casa e o artista, no geral, também tá na casa dele, às vezes tá num estúdio, alguma coisa assim. Mas essas coisas são muito menos ensaiadas do que o ouvinte pode imaginar. É com muito mais naturalidade do que a gente edita, e aí na edição fica lindo, vem imagem do Taylor no meio e tal. A entrevista é muito mais, ela é muito menos fechada, assim, sabe? Ela é muito mais, tipo... E é uma coisa, Pedrinho, que quando a gente vai entrevistando as pessoas, a gente lembra que, apesar de fazerem filmes e serem artistas e tudo mais, eles são pessoas normais.
Sim,
você fala, é uma pessoa, ele faz um trabalho legal, que eu admiro, gosto de falar com ele por causa disso, mas é uma pessoa. Ele vai espirrar, ele vai, sei lá, dar risada de alguma coisa ou qualquer coisa assim.
No fim das contas, foi o maior quebra-gelo, porque realmente foi antes mesmo de começar a entrevista. Ele já se desarmou, porque eu vi ele espirrando, então não tem intimidade maior que essa, não é uma pessoa que ele nunca viu na vida. E ele realmente é um gentleman, o Jude Law, ele é muito charmoso, ele fala muito bem, assim, ele é
muito charmoso.
É o querido Ripley, né? Talentoso Ripley. Mas Skeleton Crew, quando os ouvintes forem ouvir, já tá no ar, já tá no Disney Plus. Estreou com 2 episódios. O restante vai sair de forma semanal até o comecinho ali de janeiro. Mas assistam, eu diria, no final das contas eu diria que assistam, porque Star Wars é sempre legal, menos quando não é, mas essa é legalzinha, assim. É bem, como eu falei antes, é bem intencionada. A Cakes falou que isso não é necessariamente bom, mas pra mim já é o bastante.
Não é necessariamente o suficiente.
É, não é necessariamente o suficiente, mas é um projeto que tá aí, é o fim do ano, você vai estar reunido na ceia de Natal, às vezes você não quer estar na ceia, você quer comer a ceia, mas depois você quer ir embora, você vai pro quarto e bota Skeleton Crew, assim, você vai se divertir, os episódios tem 30, 40 minutinhos ali, então pelo menos você vai sair entretido, isso é garantido, porque Star Wars é sempre bom nesse sentido, mas eu realmente não tava esperando muita coisa da série, eu gostei, mas não, eu diria que provavelmente eu não vou lembrar muito dela daqui a alguns meses, porque realmente esse projeto meio esquisito que veio, que ninguém dava nada e também não entregou muita coisa, mas é isso, vou acompanhar até o final, provavelmente voltarei aqui no depois do final pra comentar se deu ruim mesmo, se deu bom, mas Star Wars tá aí, a gente é fiel, mais fiel do que a torcida do Corinthians.
Queria dizer que não assisti Star Wars Skeleton Crew, mas assisti ao espirro do Jude Law, então vou dizer pra vocês assistirem a entrevista do Bunker.
Assista.
Que daí tem um espirro lá, é isso que eu vou dizer. Skeleton Crew é isso aí, se vocês acham bom assistir. Galera, hora de recadinho bacanudo aqui no Lado Bunker. Agora tem AliExpress no Magalu para você aí que tá ouvindo a gente, fazer as suas compras nacionais e internacionais no mesmo lugar.
É isso aí, Cakes. E além de encontrar vários produtinhos internacionais, você ainda tem condições exclusivas, como parcelamento em até 10 vezes sem juros, frete grátis, importante, e garantia de entrega do Magalu.
Olha só, exatamente, Pedrinho. E eu vou destacar hoje a questão das comprinhas para a parte de cozinha e limpeza. Afinal, quem tem tempo para ficar limpando toda hora? Com os achadinhos do AliExpress no Magalu, dá para encontrar muita coisa que vai deixar a sua rotina mais prática para sobrar mais tempo para ver uns animes, né?
É uma boa dica, Cakes. Inclusive, você pode aproveitar os padulaquezinho para fazer as suas tarefas domésticas ouvindo a gente aqui no Lado Manca. Olha só que legal. Então, ouvinte, aproveita que tem AliExpress no Magalu, acessa o app para conferir tudo. Tem o link aqui na descrição. My word. Is this a Lollapalooza
flirt? Bora lá para o último bloquinho desse Lado Bunker, um bloco super especial, porque nossa querida Tainá Garcia, se você segue lá no Instagram, se você não segue, você está errado, deve seguir, mas se você segue no Instagram, você viu que a Thay foi para o Japão, ela simplesmente foi para o Japão, e agora ela pode falar do porquê ela foi por lá, sobre o evento de games em si, e também falar sobre a viagem, porque deve ter sido incrível, Thay, conte-nos tudo.
Sim, então, convite da Capcom, eu viajei até Osaka, no Japão, foi minha primeira vez no Japão, então foi... Eu acho que eu não tive tanto choque de cultura, porque eu turistei de um jeito super capitalista, né? Eu visitei muitas lojas, gastei muito dinheiro. Foi uma experiência, assim, realmente única. E foi única também porque o evento que eu fui cobrir foi pra visitar o escritório da Capcom, que eles têm em Osaka. E não só isso, mas também jogar aí quase 5 horas de Monster Hunter Wilds, que é um dos jogos mais aguardados de 2025. E a gente jogou quase 5 horas, deu pra testar todo o início do jogo, que curiosamente foi só a primeira missão do jogo, ela durou quase 5 horas, sim, porque ela é dividida em várias partes e tudo mais. Quem tá familiarizado com a franquia, que é basicamente sobre caçar monstros, sabe o quanto ela é consumidora de vida, assim, de tempo, de vida social. Se você é muito fã de Monster Hunter, que nem eu, você não vai ter vida social. Brincadeira. Mas curti muito o que eu joguei lá. Que nem eu falei, joguei muitas horas e tá, cara, tá muito legal o jogo, porque eu achei... Porque ele é uma franquia que ele é relativamente nova pro Ocidente. Ele começou a popularizar mais pra cá, principalmente no Brasil também, com o Monster Hunter World. Então, parece que eles gostaram desse gostinho de ter um público mais novo, e eu acho que eles estão apostando nisso pro Wilds, porque ele tá com uma carinha mais simplificada, diria assim. A essência da franquia tá lá, mas ele tá mais simplificado pra fora do Japão. Porque quem conhece RPG de ação japonês sabe que é muito texto, que é muita coisa específica do gênero, é uma coisa que você precisa mais de paciência e tem um ritmo mais diferente, assim, mais lento, e eu achei que esse tá mais palatável no no geral. Eu acho que eles não só estão querendo criar uma experiência definitiva, porque eu achei que tá divertidíssimo o jogo. Ele tá com basicamente todas as armas que os fãs mais gostam ali, de uma forma muito mais... Parece que a nova geração chegou a Monster Hunter, basicamente. Acho que essa é a melhor frase que resume. Porque o visual tá lindíssimo, a jogabilidade tá, ó, divertidíssima. Matar monstro nunca foi tão divertido, na minha opinião. Não só eles estão querendo fazer uma experiência definitiva com o Wilds, mas também uma porta de entrada perfeita, na minha opinião. Foi o que eu senti, assim. E, cara, tanto que, assim, eu fiquei tão imersa quando eu tava jogando, que eu esqueci que eu tava no evento e comecei a farmar, comecei a repetir missão pra coletar item e fazer uma roupinha, porque eu achei ela bonita. E eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Eu tô no evento, sabe? Calma, deixa eu ver o que eu preciso ver aqui. Mas isso, pra mim, mostrou na prática o quão imersivo e o quão divertida tá essa caçada de monstros. E que pra mim é mais importante, assim. Eu não pude experimentar o multiplayer, fui sozinha. E na minha opinião, o Monster Hunter fica ainda mais divertido quando é cooperativo. Então, se eu já me diverti tanto sozinha, eu acho que assim, no cooperativo vai estar, ó, gente. Jeff's Kiss esse jogo, sério. Além disso, de jogar quase 5 horas do jogo, a gente também pôde ver um pouquinho dos bastidores dele. Como eu falei, a gente foi pro escritório da Capcom e eu pude ver algumas partes específicas do jogo. Por exemplo, eu visitei a sala de mixagem, então eu pude basicamente ver onde eles finalizam a trilha sonora. Eles colocaram até umas trilhas sonoras pra gente ouvir e foi bem legal, porque era uma sala toda escura e eles tocaram pra gente ali também no teclado algumas coisas assim, efeitos sonoros, a trilha sonora, a música tema. E eu também pude ver a captura de movimentos e, curiosamente, eles também fazem, além de fazer pros personagens, né, pra animação, movimento, eles também fazem pro monstro. Então, basicamente, a gente viu um cara, um ator lá, rosnando, fingindo que era um Doshaguma, que é uma besta estilo urso. Então, a gente viu na prática ali o cara fazendo e daí eles realmente mostraram pra gente como que é capturado e como que eles fazem. E eles fazem até o embate entre o protagonista e monstros, eles fazem tudo com captura de movimento. Então, eles estão tomando um cuidado a mais, assim, pra deixar bem polido, bem, eu diria até realista. Eu acho que é o movimento até, tipo, das armas e tudo mais, eles querem fazer com uma forma, assim, mais fluida. E eu acho que isso refletiu no jogo como um todo, assim. Depois que eu joguei, eu senti isso, que tava mais palatável e mais polidinho. E aí, quando eu vi por trás das cenas, eu falei, ah, é por isso, então. Então, a gente pode ter até uma visão, né, de bastidor do jogo e ver que eles realmente estão tomando cuidado. Eu acho que eles querem meio que fazer, assim, esse Monster Hunter o melhor até hoje, o mais ambicioso também. E, cara, eu só posso dizer que eu tô muito ansioso pra fevereiro e não chega nunca agora esse mês, e porque é quando vai ser lançado o jogo, mas tudo que eu vi lá, assim, foi aprovado. Eu curti demais.
E é muito difícil, Thay. Eu até li o texto, que inclusive vai estar aqui na descrição do episódio e tudo mais. Esse equilíbrio de você fazer um jogo que vai agradar quem já gosta da franquia, que eleva as coisas que, pra quem já gosta da franquia, mas tem um passinho ali de simplificar pra quem quer começar. Que é uma das grandes dificuldades pra quem não jogou os clássicos ou coisas assim, falar por onde eu começo, como começar em Monster Hunter. E aí, a gente vai ter essa resposta em fevereiro, né? Se esse é o Monster Hunter do tipo, comece por aqui, e aí depois você volta pros outros e tudo mais. Mas é um equilíbrio muito difícil, né, Thay? Você criar qualquer obra desse gênero, e videogame ainda mais, né? De, tipo, dele ser interessante em termos de jogabilidade pra quem já manja, e ser atrativo o suficiente pra quem tá, tipo, não sei o que fazer, como eu começo. O jogo também dá esse caminho pra pessoa, pra explicar como é que as coisas funcionam.
É, ele tem a carinha ali, que nem eu falei, a essência tá mantida, mas você sente que é uma experiência nova, assim, porque ela é mais focada em nova geração. Então, até os monstros, assim, eu acho que eu lutei contra uns 8 monstros e 6 eram novos. Então, eles estão empenhados e tal. Ah, inclusive, uma coisa que eu esqueci de falar, eu vi também o design de som dos monstros, como eles fazem os barulhos dos monstros. E eles criam, eles literalmente criam instrumentos bizarros, assim. Eles mostraram até um negócio que era uma luva, tipo, de lavar louça, que a mulher apertava, tipo, com o pé e ela enchia várias vezes. E era pra um monstro aéreo. Então, tipo, pra ter o som de vento. Então, eles estão, sabe, querendo realmente mostrar o cuidado que eles tiveram, não só no que é mais óbvio, como visual e jogabilidade, mas também nos detalhezinhos, assim. E eu curti muito, eu tô bem animada. Eu acho que esse vai ser, provavelmente, o Monster Hunter maior e mais ambicioso, assim, que eles já lançaram.
É, você falou muito essa questão de pessoal que não conhecia a franquia dos games e tá chegando agora. Eu lembro muito que teve um filme do Monster Hunter, né? Com a nossa querida Mila Jovovich, estrela de
Resident
Evil.
A gente não fala sobre ele. Sim.
Exatamente, a gente não fala sobre ele, mas eu imagino também que teve gente que conheceu o Monster Hunter pelo filme e talvez o primeiro jogo mesmo que vai jogar seja esse, né? Então eu fico feliz de que você tenha... Você, como veterano, como fã da franquia, você tem sentido que o game é acessível o suficiente para quem tá começando agora? E é engraçado ver essa sua visão também de como saber como é feita a parada, como é feita a salsicha, ela não piora a experiência, ela melhora, né, como você falou. Tipo, você vê realmente que até os detalhes minúsculos, assim, tem um nível de esmero, um nível de criatividade absurdo, assim, envolvido. Então, essas viagens, eu imagino que sejam muito legais. E, claro, visitar o Japão, né, como você falou. Eu acompanhei muito seu Instagram. Inclusive, o Instagram da Thay, ele é um entretenimento à parte quando ela viaja, porque... Tem muitas coisas, não é só tcheca no Instagram da Thay, todas as viagens são muito, muito divertidas, então queria te perguntar como é que foi essa experiência, assim, de literalmente ir pro outro lado do mundo, como é que foi lá?
Cara, foi bem doido, eu achei inclusive que eu ia sofrer um pouquinho mais com a diferença de tempo, né, porque é literalmente o contrário lá, se aqui é 1 da tarde, lá é 1 da manhã, então é literalmente o contrário, assim, mas até que eu não sofri tanto, assim, quando eu cheguei lá eu também tava tipo, meu Deus, estou no Japão, sabe? E daí que eu estou com sono, morrendo de sono às 3 horas da tarde, não ligo. Mas foi uma experiência bem, bem maluca. Que nem eu falei, eu acho que eu tive um turismo mais capitalista, porque eu visitei os distritos principais lá. A única coisa que eu visitei que era mais, que assim, tipo, era mais antigo e tal, mais tradicional, é o Castelo de Osaka, que inclusive tá na série Shogun, e eles gravaram algumas cenas lá. E também acho que num Kamen Rider, se eu não me engano, mas não vou lembrar qual. Então ver aquilo pessoalmente foi uma parada bizarra, assim, esse foi um choque de cultura, assim, porque foi, nossa, nunca tive visto nada parecido, assim, um castelo daquela forma, mas no geral, que nem eu falei, eu gastei muito dinheiro, fui na loja da Nintendo, fui lá na loja da Capcom, fui na loja do Estúdio Ghibli, que eu nem sabia que tinha lá, então é um perigo, assim, Japão, pra se você é nerd, nossa, gente, esquece, mas eu comprei até uma espátula do Calcifer, tipo... É uma coisa muito aleatória. Eu comprei um prato de Hunter x Hunter. Eu cheguei nesse nível.
O prato me espantou, mas eu achei ele muito bonito porque não tem tanto merchandising de Hunter x Hunter. Assim, não dá pra achar tanto, assim, sabe?
Não. Eu achei também que tinha pouquíssima coisa de Hunter x Hunter. Eu fiquei muito bravo. Mas eu falei assim, vou levar um prato então, porque é o que tem aqui, eu achei bonito. Eu levei um prato de Hunter x Hunter. Mas Japão é isso, assim. É uma coisa bizarra. E aí, eu visitei muita lojinha de conveniência também. Tomei muita cerveja lá. E cervejas muito boas, inclusive. E... achei bizarro, assim, quem me acompanhou no Instagram viu que eu comprei um jogo numa loja que era metade jogos antigos e metade pornô, assim, e foi uma experiência única, foi uma das mais curiosas, assim.
Parece perfeito, Thay, parece assim, tipo, porra, sim, por que não?
Não.
Afinal, e o Japão tem muito disso, é muito bizarro, assim, porque você é meio que, digamos assim, é o pornô surpresa, você não está esperando que tenha um pornô naquele lugar, e é pornô, do nada.
Não, toda a lojinha de conveniência, gente, era um estante, assim, com revistas pornô e One Piece, isso é o Japão, então, mas esse Zelda que eu comprei numa loja que era, isso era muito engraçado, porque na parte da frente da loja, era jogos retrô, jogos antigos e tal, e aí tinha uma, meio que uma cortininha assim, que você não conseguia ver, né, você tinha que passar pra ver, mas assim que você passava era tipo, pornô, e a parte mais bizarra era que o caixa pra você pagar as coisas, mesmo se comprando só na loja de jogo antigo, você tinha que entrar na parte pornô pra pagar, aí eu falei, gente, eles realmente querem empurrar a gente pro pornô.
Eles realmente querem que você saiba que tem pornô ali. Sim. É a famosa cortininha da locadora, mas nas locadoras no Brasil ficava meio no fundo, né? Pera, tipo, só quem está interessado no tema. Mas a Thay foi obrigada a passar pelo pornô, mas foi experiência, toda a experiência, né, Thay?
Sim, não, e o melhor também é a sacola de venda da loja, é tudo preto, porque, né, não pode ver o que você comprou.
Sim.
Então até os jogos inofensivos que você comprou, eles botam uma sacola preta pra ninguém ver, porque é o... A identidade
safe,
da loja.
Safe, né? Precisa sair meio safe da loja e ninguém vai saber o que você comprou. Afinal de contas, aí fica a loteria. Dá pra você ficar na frente da loja e ficar fazendo o joguinho do tipo, aquele cara, ele comprou um pornô ou um jogo antigo? Pornô ou um jogo antigo?
Ou os dois.
Ou os dois, né? Um pouco então... de cada um. Ah, parece ter sido incrível, tá? Assim, a gente ficou muito feliz, inclusive agradecemos o pessoal da Capcom, o pessoal da assessoria que chamou a gente, porque a gente ficou muito feliz. Assim, novamente, gosto de trazer bastidores do Bunker pra vocês. Quando essa viagem chegou, a gente tava presencialmente na Arena Magalu, e aí a Thay olhou pra mim, eu olhei pra Thay, a gente olhou pra Pri e falou, eita, caceta, viagem pro Japão, assim, chegou faz um tempo, né? Faz um tempo. Então, a gente ficou muito feliz com o convite, é uma experiência super legal, e traz conteúdos diferentes também pro site, então, acho que é um momento único, né, Thay? Você, tantos anos trabalhando com jogos e jogando muita coisa do Japão e gostando de anime também, acho que é uma coisa única. E ir pra lá no escritório da Capcom, né?
Sim, é um perigo o Japão em si, assim, se você é nerd. E visitar onde eles fazem os jogos, assim, é uma experiência, realmente, pra quem gosta de videogame, é uma experiência única. E, inclusive, a gente pôde também entrevistar o diretor de arte, o produtor e o diretor. E, assim, pessoas, assim, gente finíssima, gente. Tanto que, assim, tinha, depois do evento, tinha um rolê num bar temático de Monster Hunter. E eu, pra minha surpresa, eu cheguei lá e tava os três desenvolvedores lá bebendo cerveja de uma boa. E aí eu literalmente entrei numa rodinha de rolê com o diretor de Monster Hunter Wilds. E daí era muito engraçado, porque ele não fala inglês. E aí era eu, o tradutor e o diretor. Aí as piadas iam tudo. Tinha que traduzir as piadas, daí ria com delay. Cara, foi incrível, sério. Foi uma experiência realmente única.
Incrível, gente. Então, pra quem quer ler mais sobre Monster Hunter, tem os textos da Thay aqui na descrição do episódio também. Em fevereiro, a Thay vai ter férias, em janeiro, inclusive, vai descansar bastante, mas em fevereiro ela estará de volta aí para falar em definitivo do novo Monster Hunter. Eita, Pedrinho, você já tá aí na energia. Acho que quando os ouvintes estiverem ouvindo esse programa, Pedro Siqueira já estará em terras da Garoa. Inclusive, tem muita previsão de chuva para esta terça-feira, então vai ser. O Pedrinho já vai chegar na emoção nessa cidade. Eu estarei me deslocando para São Paulo também, de uma distância menor, mas estarei em deslocamento para São Paulo também, para unirmos forças para o grande Megazord CCXP. Então, já tá na energia da viagem aí, né,
Pedrinho? São Paulo aqui me tem de regresso. Eu acho que com muitos ouvintes vão se identificar. Eu sou o tipo de pessoa que não arruma a mala cedo, então ainda não preparei minha bagagem, mas estarei aí, estaremos todos os dias no CCXP. Nossa jornada começa já na quarta-feira, dia 4, né, que a gente vai pegar credencial, vai se familiarizar lá com o evento e tal, e do começo até o fim vai ser muita coisa, gente. A gente vai ter muito conteúdo, muito painel pra filmar, muita entrevista pra fazer, vai ter algumas novidades de Jovem Nerd também que a gente vai acompanhar, coisas como a Cakes falou, que a gente sabe alguns meses já, mas vocês vão ficar sabendo agora e vocês vão ficar muito empolgados também. E é isso, na preparativa, estou com meus tênis confortáveis, porque tenho certeza que eu vou andar bastante. E São Paulo, aqui me tem de regresso. Espero ser bem recebido pelos paulistas. Me tratem bem, gente, eu sou legal, eu tô vindo do Nordeste pra ver vocês. E vamos trabalhar, né, Cakes?
Exatamente, eu queria dizer que eu ainda não montei a minha mala, mas eu montei a mala dos cosplays. Então, assim, duas versões da Cakes estão com a mala pronta. Aí a versão Cakes Civil, ainda vou preparar a mala também. Mas é isso, queridos ouvintes. Lembrando que semana que vem tem programa pós-CCXP também. Talvez sem voz, talvez com muito sono. Vocês nos perdoem aí. Mas a gente vai fazer um esforço assim, hercúleo, pra vocês não ficarem sem lá do Bunker. E a gente volta semana que vem, provavelmente num programa muito mais solto, assim. É o famoso programa sem pauta. Qual é a pauta? CCXP. E aí a gente vai falando do que aconteceu e tudo mais. Espero que seja divertido. Pra quem vai no evento, se hidratem, tênis confortáveis, cuidado com a chuva, porque eu acabei de ver a previsão e falou, ah, vai ter muita chuva em São Paulo essa semana. Eu falei, mas é claro que vai ter chuva em São Paulo essa semana. CCXP, assim, atrai temporal nessa cidade de um jeito inacreditável. Então, se cuidem do calor e se cuidem da chuva também, porque tá fogo.
Inclusive, me informem se está frio em São Paulo, porque eu preciso saber, né? Levar o casaco.
Tá um calor do caralho.
Ah, ótimo. terça-feira pra mim.
Se esfriar, sim, vai esfriar um pouquinho, mas em seguida já vem aquele bafo quente de verão mesmo. Estamos no clima de verão, estamos suando aqui, então calorzão. Pode ficar tranquilo, não traga blusa de frio, Pedrinho. Guarda esse espaço da mala pra você levar uns Funko, levar uns bagulho do L que você comprar. Não põe blusa de frio, não.
Então já imagino que nesse calor, acho que a Cakes não vai nem conseguir fazer a Freire, né? Não teremos Cakes Freire, ou será que teremos?
Vamos será ver, que né? Teremos, ou será que sim? Como diria o nosso querido dublador Guilherme Briggs, ou será que sim? É planejado que teremos Cakes Freire aí na sexta, por um curto período de tempo. O rolê, Pedrinho, é que eu não vou ficar muitas horas com cosplay. Vou ficar pouquinho tempo, mas por pro final do evento. Na sexta e na quinta eu vou de Sakura. E sábado e domingo, nem fodendo, eu vou de cosplay. Porque nem fodendo é possível ir de cosplay sábado e domingo. Então, quinta e sexta, é isso. E teremos fotos. Pra quem não for nesses dias também, vai ter bastante foto. E acho que no geral é isso, Pedrinho. Vamos encerrando o programa por aqui. Um beijo aos ouvintes que nos ouviram. E semana que vem tem mais.
Um beijo, gente. Ouvintes que forem a CCXP, procurem a gente. Queremos conhecer vocês, queremos interagir com vocês. E é isso, vamos pra semana mais louca do ano no Nerd Bunker. E se a gente sobreviver, a gente volta na semana que vem. Não sei em que estado, mas estaremos aqui.
Programa editado por Doug Bezerra.